Fala MDS.
Olá, você está ouvindo Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e neste episódio vamos esclarecer as principais dúvidas sobre o programa Cisternas. O programa Cisternas é conhecido por sua atuação no semiárido brasileiro, que engloba os 9 estados nordestinos e o norte de Minas Gerais. O objetivo do Cisternas é promover o acesso à água para consumo humano e produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. O público-alvo são famílias rurais de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Hoje eu recebo a Camille Marques, que é diretora do Departamento de Promoção da Inclusão Produtiva Rural e Acesso à Água do MDS. Ela vai falar com a gente sobre a expansão dos Cisternas para a Amazônia e parte do Rio Grande do Sul. Camille, muito obrigada por receber o nosso convite e por vir conversar com a gente sobre notícia boa. Expansão de um programa que já é tão reconhecido, tão importante para o Brasil.
Érica, é um prazer enorme estar aqui e falar com seus ouvintes sobre o programa Cisternas.
Camille, antes da gente falar de expansão, eu vou pedir que vocês tragam um histórico do programa Cisternas para a gente contar um pouco sobre essa história e o impacto desse programa nas regiões semiáridas do Brasil, né? Quais são os resultados que a gente tem até agora? Porque eu comecei falando que o programa é importante, então eu quero que você diga por quê.
Não, o programa é importante mesmo e tem uma história já longa, né? São mais de 20 anos de programa Cisternas, desde 2003, desde o primeiro governo do presidente Lula, que o programa está aí em funcionamento e levando água, né, especialmente lá no semiárido. Então, o programa ele começou como uma demanda da sociedade civil que o governo federal encampou e transformou em política pública. Então, desde então, são mais de 1.300.000 cisternas já construídas. É um dos programas que tem um impacto muito efetivo na vida das pessoas, né? Tanto na qualidade de vida, né, dessas pessoas, que muda completamente. Imagina, essas famílias caminhavam bastante para buscar água, e às vezes várias vezes ao dia, e essa sempre é uma tarefa destinada para as mulheres e para as crianças. Então, a partir do momento que essa água está no quintal das famílias, isso já muda a qualidade de vida delas. Outra coisa é a própria qualidade da água, né? Então, uma água boa para beber, uma água boa para cozinhar. Antigamente, essas pessoas utilizavam uma água completamente imprópria e aí as famílias, as crianças tinham muitas doenças de veiculação hídrica. Então, o programa traz todos esses impactos, tanto na qualidade de vida, quanto na saúde e na segurança alimentar das famílias também.
Então vamos falar das novidades, agora sim sobre a expansão. Como eu falei na abertura, o Cisternas abrange a Amazônia e parte do Rio Grande do Sul. Vamos separar para a gente entender bem. Eu vou começar então pela Amazônia. É uma região conhecida pela quantidade de rios, né? Acho que sempre a gente imagina que é muita água por lá. Mesmo assim, houve a necessidade de levar o programa até lá, Camille? O que, que motivou essa expansão?
São por uma questão diferente do que é o do semiárido, que lá é a falta de água, né? Os períodos de chuva muito pequenos. Na região Amazônia, você tem essa quantidade de água, os rios mais importantes estão lá, mas essa água não é uma água adequada para beber. Então, o programa chegou lá para fazer esse tratamento de água e o saneamento, também o esgotamento sanitário dessas casas, né, para essas famílias. Então, a proposta é um pouco diferente da do semiárido, que no semiárido a gente tem a questão do armazenamento da água para o período de seca, de estiagem, e na Amazônia o foco do programa é mais o tratamento da água e o esgotamento sanitário das famílias que moram naquela região que é atendida pelo programa.
Incluindo comunidades indígenas, não é isso?
Incluindo comunidades indígenas. Inclusive, o programa atende também algumas comunidades da terra indígena Yanomami, que a gente viu aquela que passou por essa emergência sanitária, e o programa desenvolveu uma tecnologia específica, né, considerando a forma como eles se organizam, e estão sendo implementados na terra indígena Yanomami, na parte do Amazonas, do estado do Amazonas.
Agora, diretora, a Amazônia, ela tem desafios, né, um bioma muito rico, cheio de suas peculiaridades. Que tipo de comunidades são as principais beneficiárias? Você já falou aqui a comunidade Yanomami, né, neste caso, e os desafios logísticos mesmo, culturais, para implementar esse programa por lá. Eu imagino que não deve ter sido tão simples nem igual à implementação no semiárido, né?
No semiárido a gente já tinha, né, as entidades executoras, que já existia uma rede que podia executar o programa cisternas. Na Amazônia a gente teve que buscar criar essa rede de entidades executoras e aprender todo o fator amazônico que a gente precisa levar em consideração. Então, quando os rios baixam muito, o material não consegue chegar lá, então demanda das entidades executoras toda uma programação de poder levar os materiais quando os rios ainda estão navegáveis para poder chegar lá. As grandes distâncias, né? A gente aqui... a gente anda aqui nas ruas e lá as ruas deles são os rios. Então, as distâncias para você se deslocar de um canto para o outro demora dias, às vezes. Então, tem todo esse fator que a gente precisou aprender também. E a gente aprende todo dia com eles, né? De como que a gente chega e como é que é a forma que se organiza toda essa logística para o programa poder acontecer nessa região.
Então, desafio logístico mesmo.
Principalmente logístico.
Que está sendo superado, imagina.
Sim, a gente já conseguiu implementar cerca de 2.000 tecnologias. Nosso desafio é chegar até o final de 2026 com 10.000 tecnologias executadas lá na região amazônica.
Lembrando, quando a gente fala de região amazônica, abrange alguns estados, né? Não só um estado específico.
Não, é no Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia. A gente está chegando nesses estados.
Muito bem. Agora, sobre o Rio Grande do Sul, né? Que foi também contemplado com essa expansão. A região não é semiárida também, mas enfrenta secas. Aliás, o estado tem sido castigado por mudanças climáticas extremas, infelizmente, né? Nos últimos anos. Diretora, quais são as regiões específicas do estado gaúcho que foram incluídas aí no programa Cisternas e por quê?
O estado tem sofrido aí com estiagens que têm ficado cada vez mais prolongadas, né? A gente está atendendo no estado do Rio Grande do Sul a parte sul do estado. Então, ali a região de Pelotas, Hulha Negra, Candiota, essa região que está sendo atendida pelo programa. E o desafio lá é ter um pouco da questão cultural das famílias com a questão da água de chuva. Mas o programa está sendo também bem recebido lá.
Que bom. E houve a necessidade de desenvolver novas tecnologias para captação e armazenamento de água, tanto na Amazônia quanto no Rio Grande do Sul? Você até já explicou aqui que os sistemas, as tecnologias são diferentes daquilo que a gente está acostumado a fazer no semiárido nordestino e no norte de Minas Gerais, né? Que tipo de adaptações foram essas em relação ao que era costume?
Então, uma das grandes qualidades do programa é essa flexibilidade que o programa tem para poder incorporar tecnologias sociais no seu rol de implementação. Então, hoje a gente tem mais de 30 tecnologias sociais descritas, catalogadas no nosso programa e que estão em execução. Na região norte, como eu falei, o principal foco é o tratamento, então a gente faz a captação da água de rio, de poço já existente, e a gente faz, então, a água passa por um tratamento por meio de filtro lento, então ela é distribuída para as casas. E o programa também faz a instalação de um banheiro para as famílias, um banheiro com chuveiro, pia, vaso sanitário, uma fossa e ainda um ponto de água dentro da casa, isso na região norte. No Rio Grande do Sul, as tecnologias são mais parecidas com as que a gente instala no semiárido, mas a gente também tem aí feito algumas modificações para poder atender. Então, a gente está trabalhando com uma tecnologia nova que a gente tem chamado de cisterna telhadão, e ela já é uma tecnologia que serve tanto para a produção quanto para o consumo humano. Então, a mesma tecnologia atendendo os dois usos da água.
Nesses Brasis, né, que nós temos aí.
Nesses Brasis.
Tem que ser diferente mesmo as tecnologias, dependendo da região.
E, Érica, só para falar, por exemplo, essa adaptação que a gente fez na tecnologia no Rio Grande do Sul, isso vem normalmente da própria comunidade. Então, é um programa que esse diálogo com a comunidade, com o local, é muito grande, porque como quem executa são as próprias organizações locais, a gente tem esse diálogo muito aberto. Então, a gente acaba recebendo muitos feedbacks. Por que a gente não tenta uma tecnologia desse jeito? Acho que poderia funcionar. E aí a gente dá uma estudada e consegue fazer fazer adaptações desse tipo, como também para os Yanomamis, como a questão do próprio da região amazônica. Então, a gente consegue ir fazendo adequações para a realidade do local.
Ah, eu posso imaginar que nada melhor que os locais para entenderem suas necessidades e suas formas de solução, né?
Sim.
Camille, como é que tem sido o engajamento das comunidades? Você também já começou a falar sobre isso aqui, né? Que são eles, às vezes, os grandes responsáveis pelas ideias para a execução. E como tem sido por lá, o programa conta com parcerias? Por exemplo, você nos disse que lá no semiárido já tem empresas estruturadas, né, executores estruturados. Isso acontece também na Amazônia e no Rio Grande do Sul?
A gente está começando a criar essa rede também de execução nesses outros dois locais, né, nessas outras duas localidades. Na Amazônia a gente já está avançando bem, né, já imagina, o nosso objetivo é chegar a 10 mil tecnologias construídas. Então, a gente precisou criar essa capacidade de execução por lá. E no Rio Grande do Sul também já estamos com mais entidades credenciadas. O programa sempre atuou junto com entidades, com organizações da sociedade civil, né? Então, às vezes, a parceria começa com a organização da sociedade civil desde do governo federal diretamente e depois com a contratação de entidades executoras por esse parceiro nosso, ou quando a gente executa por meio do Estado ou de consórcios públicos, os próprios estados e consórcios públicos fazem chamadas públicas para a contratação das executoras, que são entidades da sociedade civil. Então, o programa atua diretamente com essas entidades. E é muito importante que a gente consiga formar uma rede de entidades para atuar em cada uma das regiões, porque o conhecimento do local é muito importante para o bom funcionamento do programa. Esse vínculo da entidade com a comunidade é muito importante.
Diretora, o programa Cisternas, ele vai além da oferta de água para o consumo humano. A gente também já falou sobre isso aqui. Então, é possível afirmar que esse programa, ele assegura a melhoria na saúde e a segurança alimentar, uma vez que essa água também é usada para produzir alimento, né? Para hortas, até para o consumo próprio, até para venda, muitas vezes.
Sim, o programa ajuda. Além da questão de ser uma água boa para cozinhar, então a própria comida que a família fazia passa a ter uma água boa, porque ninguém cozinha sem água. A própria questão da produção, o programa é fundamental, porque sem água você não consegue produzir nada, você não consegue criar os animais. Então, o programa contribui diretamente para que essas famílias tenham a sua segurança alimentar e que, além disso, consigam ainda ter uma inclusão produtiva, possam ainda comercializar algum tipo de excedente. E a gente também está fazendo a integração do programa Cisternas com o programa Fomento Rural, que é aqui também do nosso ministério, que é um programa que leva assistência técnica e um recurso não reembolsável para que a família possa investir num projeto produtivo. Então, quando a família recebe a cisterna de produção, ela também recebe o programa Fomento Juntos, para que com isso ela possa ter essa inclusão produtiva, ela possa produzir mais, tanto para si, garantindo sua segurança alimentar, como também para poder comercializar e poder gerar renda e, enfim, conseguir melhorar de vida.
Ou seja, a união de dois programas que podem e devem andar juntos, contribuindo para a inclusão socioeconômica, segurança alimentar, saúde, enfim,
desenvolvimento,
geração de renda, de emprego.
É isso.
Que bacana. Muito bom. Agora, por fim, Camille, eu vou te pedir quais são os maiores desafios mesmo para a sustentabilidade e continuidade da expansão do programa Cisternas nessas novas frentes que você nos apresentou. Falando aí de manutenção, capacitação, por exemplo, né? E como o MDS vai fazer daqui para frente com essas questões?
O MDS já está, inclusive, atuando na manutenção de algumas cisternas que foram construídas há muito tempo atrás e que, obviamente, pela ação do tempo e tudo, apresentaram algum tipo de problema. Então, a partir deste ano, o MDS vai fazer recuperação de algumas cisternas. Cerca de 2.500 cisternas vão ser recuperadas pelo programa, porque é importante que a gente saiba que isso é um bem da família permanente, que ela vai ter aquilo ali, que ela tem que durar por muito tempo. Então, tem a questão da própria capacitação que a gente faz com as famílias para que elas aprendam a usar bem a cisterna, que elas saibam fazer a limpeza da cisterna, a manutenção da sua cisterna, do telhado que recebe essa água. Então, isso tudo é uma ação de, é uma ação de comunicação que o MDS está fazendo, já faz, mas que a gente vai ainda reforçar cada vez mais por meio de instrumentos que a gente agora tem, de mensagem com WhatsApp diretamente para os beneficiários, poder lembrar para ele, ó, a chuva está chegando, está na hora de limpar o seu telhado. Olha, quando você for pegar água da cisterna, lembra sempre de pegar um recipiente que esteja higienizado, etc., para não ter contaminação da água. Então, o programa investe muito nessa questão de comunicação e informação e também da capacitação dos seus, das pessoas que receberam as cisternas. E a gente vai atuar diretamente aí fazendo a manutenção de algumas cisternas que tiveram algum tipo de dano.
Muito bem. Eu vou te pedir um recado final, então, para encerrarmos aqui esse podcast. Mas antes de mais nada, te agradecer por trazer tanta notícia boa, por nos esclarecer sobre essa expansão. E, bem, tomara que seja o grande sucesso que o programa Cisternas é no semiárido, que seja na região amazônica e no Rio Grande do Sul também.
Já é. O programa realmente traz uma transformação de vida muito grande para as famílias. A secretária Lília, o ministro Wellington falam que o programa é revolucionário e ele realmente revoluciona a vida dessas pessoas, né? Eu queria dizer que o que a gente está fazendo é assegurar um direito que essas famílias, que foi negado a essas famílias durante muito tempo. Então, eu acho que o que é importante é ficar isso, que o ministério está aí buscando a efetivação de um direito à água, à segurança alimentar, a uma vida digna. Então, eu acho que é isso que o programa Cisterna significa.
E nenhum ser humano tem que ficar sem acesso à água.
Nenhum.
Nenhum. Eu conversei com Camille Marques, do MDS, sobre um programa tão excelente, gente, que faz parte da cesta de experiências exitosas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Sim, o nosso programa Cisternas, ele está numa cesta que pode ser copiada por qualquer outro país, claro, com adaptações, por qualquer outro país do mundo que queira e precise fornecer acesso à água à sua população. Então, é o nosso Brasil sendo exemplo para outros países ao redor do mundo. A iniciativa já foi tema também de outro Fala MDS. Então, para quem tiver interesse, esse episódio também está disponível nos canais do MDS, no seu streaming preferido. É só procurar lá por Programas Cisternas, tá bom? A gente fala também alguns outros detalhes sobre essa iniciativa pública. Camille, mais uma vez, muito obrigada e volte mais vezes.
Quando quiser.
O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, nosso canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Tem o Disco Social, ligação gratuita de todo o Brasil pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!